Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Obrigado por dar play neste programa. Em nome das pessoas que o fizeram, peço que você expresse sua opinião nos comentários e considere nos apoiar na campanha de apoio, seja no Apoia-se ou no PicPay. As informações e os comentários estão em nosso site, comboconteudo.com. Agora, fique com o programa.
DN Premieres, o programa de lançamentos de cinema e indicações que não dão problema. Neste programa estão
Edson Oliveira,
Bruno Urbanavícios,
Cláudio, o Dragão Dourado,
Marcelo Grisa,
Thiago Miani, o Serial 101,
Vinícius Schiavini. Este é o DN Premieres, o programa que traz as estreias de cinema. É o slogan, gente, não briguem comigo. Sempre com a pesquisa balizada de Edson Oliveira.
Olá, crianças.
Sempre com as traduções prontas de Thiago Miani.
Olá.
Sempre com os centésimos ômegas de Cláudio Dragão Dourado.
Sou eu.
Sempre com as artes urbanísticas de Bruno Urbanavícios.
Alô, cambada. Meu negócio é o seguinte, enquanto o Átila não disser que tudo bem, eu não boto meus pés num cinema nenhum.
E com as magias absurdas de Marcelo Grisa.
Catimando, os abençoe.
Pois é, gente, deixa eu falar. Em algumas cidades os cinemas reabriram, mas a verdade é que as distribuidoras com seus filmes estão jogando tentação. Está tocando a música. Não sei se vou ou se fico. Não sei se fico ou se vou. Eles anunciam o filme, aí eles adiam, aí eles voltam. Tem filme que por causa do Oscar tá saindo em cima da hora. Eles não sabem mais o que fazem.
Por isso que a Vini esqueceu aquela música, outra música lá do Tentação. Aonde a vaca vai? O boi vai atrás, onde a vaca vai, o boi vai atrás.
Eu tava lembrando dessa, eu acho que é uma... A vida é um pouco o programa Tentação, né? Não sei se você fica, não sei se fica, se vou e aonde a vaca vai, o boi vai atrás, né? No caso do Brasil, então, mas enfim.
A única coisa é saber onde é que entra o Lombardi nessa porra, né?
Ah, o Lombardi são as vozes na sua cabeça.
Exatamente.
Ah, entendi.
Então nós vamos direto. É Tupio, assista sem medo.
Assista sem medo. Nós vimos e você deve ver também.
Assista Sem Medo é o quadro em que nós recomendamos filmes muito bacanas para você assistir. E eu vou começar com este belo filme de 1993, que tem uma comediante muito legal, tem uma velhinha inglesa muito bacana, tem uma bruxa e tem a cantora mais preguiçosa que eu já vi na minha vida. No elenco nós temos Maggie Smith, Katina Jimmy, Lauren Hill e Whoopi Goldberg, porque eu estou falando de Mudança de Hábito. Capítulo 2. De Volta ao Convento. Esse filme tem a nossa querida Delores, que ela é chamada pela amada superior, a Meg Smith, para dar aulas de música numa escola católica pública. Porque, na verdade, as freiras foram chamadas para tentar ajudar o colégio, porque o colégio tá nas últimas. Tanto que a arquidiocese já quer fechar o colégio. Só que a Delores, ou melhor, a irmã Mary Clarence, percebe que tem vários talentos musicais ali e decide criar um coral. Além dela, voltam nesse filme, né, a Meg Smith, que é a amada superior, a Katina Jimmy, que faz a irmã Mary Patrick, e eu falei de bruxa porque ela fez também o filme Abercadabra, e a Wendy McKenna, que faz a Mary Robert, e a Mary Wicks, que faz a Mary Lazarus. Todas as outras freiras do primeiro filme sumiram, evaporaram. Mas tem os padres desse filme. Tem o Barnard Hughes, que faz o Padre Maurice, e tem principalmente o James Coburn fazendo o Sr. Crisp. Ele quer fechar o colégio porque ele quer se aposentar. E eu falei de cantora mais preguiçosa do mundo porque a principal voz desse coral é interpretada pela Lauren Hill. Pra quem não sabe, Lauren Hill fez parte do Fugees, né, o grupo de R&B e rap. E o Fugees, olha, eles têm pelo menos um disco assim primordial. Eles têm uma, né, que é o disco de 96, o The Score, que é sensacional, incluindo a versão deles do Killing Me Softly. E aí a Lauryn Hill saiu do Fugees, se lançou em carreira solo, ela lançou o disco The Miseducation of Lauryn Hill, em 98. Aí em 2002 ela lançou o Acústico MTV, que era duplo e só de músicas inéditas, e só. Ela não lança o disco há 19 anos.
Superou o Guns N' Roses, então, né?
Pois é.
Ainda bem que ela consegue, né? Viver assim.
Falando em Rose, a Rose do Big Man tá nesse filme.
Tá mesmo.
Tá?
Tá.
Deixa eu ver aqui.
Ai, calma. Nossa, alguém se machucou aí. Alana Ubach.
Me chama gato safado que resolve agarrar minha mão.
Sabe quem mais tá nesse filme? Jennifer Love Hewitt. E nos créditos, o Love tá entre aspas.
É, ela deve ter sido meio horrorosa então no filme.
Não, ela tem. Ela é de 7'9". Então ela tinha uns 13 anos quando ela filmou esse filme. Muito menininha.
Eu pensei que ela tinha feito também entrevista com o vampiro, porque eu vi uma atriz que era parecida com ela lá, mas que foi só pegadinha.
É, pode ser uma parecida ali.
Uma doppelganger, é verdade.
Mas é interessante, né? E o filme é muito legal. Bom, é a Whoopi Goldberg, né? Ela sabia o que tava fazendo ali, era muito divertida. O filme vai muito direto ao assunto, não fica criando subtramas que vão do nada ao lugar nenhum. Então, é diversão pura. E agora estão no Disney Plus o 1 e o 2. Então, o que eu fiz nesse final de semana? Assisti os dois em seguida. Ah, pra me divertir mesmo. Cláudio Dragão Dourado.
Sou eu e, cara, dessa vez eu vou recomendar uma coisa do Ghibli, né? Porque eu tô vendo que tinha gente, conversando com certas pessoas, tinha gente que não conhecia esse filme. E não é tão antigo quanto o Chihiro, né? Acho que foi o seguinte, que é o Castelo Animado. Um filme tão bom, tão gostosinho de assistir do Estúdio Ghibli que muita gente parece que ignorou ele. Só ficou no Chihiro quando foi assistir.
É, inclusive no Brasil mesmo, ele só foi lançado aqui por causa de Chihiro.
Sim. E cara, ele é um filme excelente. Excelente mesmo. E aproveitando que a Netflix tem tudo do Ghibli agora, né? Ou quase tudo. Não chequei ainda se eles já terminaram de lançar as levas. Mas, cara, Castelo Animado tá aí. É um filme delicioso. Os personagens são muito legais. Você vai se simpatizar até com o fogo do castelo, né? O caos. E, cara, só vai que a experiência é boa. É Ghibli, cara. Ghibli não... Você não escute com Miyazaki e com Ghibli. Só vai.
Pensei numa música do ABBA agora.
Ai, ai.
Eu pensei também, bacana.
Então, sai da minha aba, você é bela.
Ah, meu
Deus. Ai, ai. Quem quiser assistir de hoje, não vá na Netflix, né? Vai na Crunchyroll, que pelo menos de legendado por legendado, vai no Crunchyroll que tem as 4 temporadas.
Bruno Urbana Vícios.
Ai, enfim, uma coisa que eu gosto muito de assistir aí é documentários. Então, depois de muito tempo, eu acabei passando de novo na Netflix e eu acabei achando um documentário de 2019, Miles Davis, Inventor do Cool, título em português, título em inglês é Miles Davis, Birth of the Cool, que é um documentário assim que de quase 2 horas, ele procura resumir a vida do Miles Davis assim com depoimentos de quem sobreviveu, né? Até algumas falas de arquivo e um ator interpretando o Miles Davis falando da vida dele e tal, que, inclusive imitando a voz de lixa, que era característica do Miles Davis. E o documentário não passa pano, ele fala tanto do talento do cara, tal do renascimento, da espécie de renascimento que ele teve nos anos 80, quando ele gravou alguns discos assim que os puristas do jazz odeiam, abominam, mas porque estavam mais próximos do pop da época, né? Batida eletrônica, não sei, instrumentos mais elétricos e tal. Uma viagem que ele já tinha começado nos anos 60 com a parada do jazz fusion e tal, né? O documentário fala dessa parte talentosa e também da parte mais complicada dele, assim, que tem a ver com os espinhos aí decorrentes da criação e tal, que daí ele acabava agredindo as esposas, as companheiras e tal. Então eu acho interessante porque não é um documentário chapa branca, ele fala do talento, ele fala das pétalas de flor, mas também fala dos espinhos, assim, na vida dele. Então, assim, pra quem se interessa em saber alguma coisinha, não sei, de jazz aí, tá meio de iniciante, ou quer saber apenas da vida de um músico e tal, aí sem floreio, sem disfarce, que o Miles Davis inventou Detetor do Cu, tem na Netflix, e divirtam. É isso
aí. O mais importante, é um documentário sobre um músico, com a história dele, e que não é um documentário com a Carol Conká. Olha só o lado positivo.
É, serve pra não passar raiva, pelo menos a princípio, né? Porque, sei lá, mulher pode acabar passando raiva aí por alguns trechos e tal. Que eu acho que a parte aí que falava, que o ator interpretando ele falava de agredir as companheiras e esposas aí, foi admitido pelo próprio Miles Davis numa autobiografia dele.
Caraca. É, então, né? Mas vamos lá, né? Ele inventou também o medo, né? Porque quem tem cu tem medo, né?
Ah, sem dúvida.
Você foi nesse nível, dragão. Eu só ia dizer que, pelo título do filme, eu esperava que fosse da Titiolina, mas...
Ah, você pode pensar que quem tem cu tem medo de virar brega.
O Kid Bengala vai fazer o papel dele na versão brasileira.
Meu Deus. Não. E a versão brasileira vai chamar Abrindo o Cu.
Ai, meu Deus. O Kid Bengala fez lembrar dele o encontro entre Kid Bengala e a Márcia Ferro. Márcia Ferro foi uma atriz pornô muito cultuada lá no início dos anos 80. E aí, quando ela vai contracenar com o Kid Bengala, ele vai e fala. É, tipo, antes de começar a cena, os dois conversando, ele fala: sou seu fã desde garotinho. Isso porque o Kid Bengala não é a mais jovem das pessoas, né?
Uhum. Pois é.
Thiago Miani.
Ah, quando sair na Space, pessoas Ape vs Monkey, mas isso não saiu ainda. Vai sair, pode assistir, vai ser foda. Mas assim, o que eu quero fazer é um grande elenco, um filme de 99, que deve ter ganhado uma dúzia de prêmios. Só de prêmio Hugo deve ter ganhado, sei lá, 6, certo? Prêmio Nebula deve ter sido mais uns 10, entendeu? Com um elenco estelar, como o Tim Allen, a Sigourney Weaver, o Alan Rickman, o Tony Shaw. É o Monkey.
Shalhoub,
né? O Sam Rockwell, Darryl Mitchell, Eurico Colatoni, Robin Snake, Patrick Ben e Miss Pai, que é Galaxy Quest, ou em português, Heróis Fora de Órbita, que aliás é um puta do filmão, um filme de comédia que você vai se divertir pra caramba, mas se você for fã de Star Trek como eu, você vai se divertir mais ainda, porque, bom, se você não assistiu e deveria, a história é sobre uma série de TV, aos moldes de Star Trek, cujos atores, que já acabou faz muitos anos, 10 anos, e os atores vivem de convenções, até que alienígenas chegam pra eles, e, não sabendo o que é uma série, chamam eles pra tentar salvar o planeta deles e me invasão alienígena.
Chamam não, sequestram, né?
É, eles convidam, mas os caras não acreditam no começo, né? Fazer o quê? Os caras vão, não, deve ser um seu maluco, né? Assim, acho que a parte mais legal nem é essa parte toda de ação e tudo, que é tão divertido e tal, mas é muito porque o filme, ele entende muito bem o que é Star Trek, o que foi a série, o que os atores entendiam que era a série, como só um trabalho, uma coisa meio, até sem noção de se fazer, e como os fãs da série se reportaram. Eu cansei de ver nesses anos de internet adorando Star Trek, pessoas que escolheram sua profissão por causa da série, que viram aqueles personagens e falaram: caralho, olha, até que esse dinheiro pode ser uma boa ideia, olha que legal, acho que você é um médico, mas qual é um personagem tão legal? E como isso não faz muita diferença, os atores não percebem isso muito bem, mas pros fãs isso é uma coisa muito legal. Então, tipo, apesar de ser um filme de comédia que parodia Star Trek, ele é certamente um dos melhores filmes de Star Trek já feito. Assim, supera fácil Nemesis e Insurreição, dois pés nas costas. É, assim, assistam, ele é muito, muito, muito legal. E até onde eu sei, desde 99 falam de fazer uma continuação desse filme, não sei porque não fizeram até hoje.
Nunca ouvi falar de continuação, mas tudo bem.
Velho, até em quadrinhos tem a continuação dessa porra.
Quadrinhos tem até o encontro entre o Snake Plissken e o Jack
Black. Não, Bunch, não, o que eu sei é... Não, entendeu? Eles falavam de fazer, falavam... Mas sabe quem sempre falou que era uma péssima ideia e por acaso podia escolher? Era o cara que fazia o alienígena principal. Também ajudou na produção do filme. Então, tipo, por exemplo, cara, não tem o que fazer. Vamos fazer o que com essa história? Vamos contar a história do seriado? Então ele sempre arroizou o processo por mais de 10 anos. Aí, obviamente, desistiram de fazer qualquer coisa. Pena.
Só o encontro, aliás, que você citou, o Edson, tem uma capa fenomenal, que são os dois prontos pra briga.
Sim, lembro dessa capa.
Que, aliás, foi uma época que tudo quanto era filme ganhou gibi, né?
Opa, desmoviu.
É. Guisa!
Opa, o que eu vou falar é um que eu tava esperando, eu demorei um pouquinho pra assistir, por conta do meu novo trabalho, etc, fechar uma série, que eu acho que depois, o que vem depois não vale, que é O Novo Pesadelo, O Retorno de Freddy Krueger, né? Ou, né, em inglês, Wes Craven's New Nightmare, que acho que é muito importante, na verdade, o nome do Wes Craven tá no título desse filme, porque ele, apesar de muita gente que é fã do Freddy, que eu não era, mas eu acho que depois de ver todos e tal, e me diverti bastante, eu acho que eu até posso dizer que um pouquinho eu sou, porque eu era muito cagão de assistir quando criança, eu filme de terror no geral, né? Eu não era uma criança, adolescente que via filme de terror. Até jogava tipo Resident Evil, tá? Mas não ver filmes, não. E aí eu... Poxa, e Wes Craven's New Nightmare, né? O Novo Pesadelo é um baita meta-terror. Basicamente, ele é um filme, ele é um filme de 1995. Inclusive, se eu não me engano, ele foi rodado antes do primeiro Pânico, né? O primeiro Pânico é de quando?
96,
né? E eu tenho certeza que ele deve ter inspirado de alguma forma Pânico, porque ele é um meta filme a respeito do Freddy Krueger. Como assim? Nesse filme, a Heather Langenkamp interpretou, né,
a Nancy
no primeiro e no terceiro filmes. Ela é chamada, ela tá casada, tem um filho, Keno, e ela vai num programa de TV, ela acaba sendo surpreendida com a aparição do Freddy Krueger, no caso, o Robert Englund, com a roupa de Freddy Krueger, né? E nesse universo do filme há muitos fãs do Freddy, no início dos anos 90, e ela descobre que o Wes Craven quer fazer um novo filme do Freddy Krueger, certo? E que ele quer que ela seja novamente a Nancy. Então aparece muita gente, não aparece só, aparecem os três, então, né? O Robert Englund sendo ele mesmo, a Heather Langenkamp sendo ela mesma, o Wes Craven sendo ele mesmo, o John Saxon sendo o John Saxon, né? E outros personagens aí que também fazem assim. Aparece o Sam Rubin como o Sam Rubin. Tem vários personagens interpretando a si mesmos, né? Falando um pouco sobre a produção do filme. E, ao mesmo tempo, um Freddy Krueger começa a matar pessoas envolvidas com a produção. O verdadeiro. Ele acaba aparecendo no mundo, meio que porque as pessoas estão... uma coisa que eles dizem no filme, que é uma teoria curiosa, no caso, é que se essa história ela fica sem ser contada, o verdadeiro Freddy pode aparecer. Então, tem uma hora em que o Wes Craven serve como mentor da Nancy, né, da Heather Langenkamp, meio que falando sobre o que precisa acontecer para ela chegar no final, para ele conseguir terminar de escrever o roteiro. É uma parada meio xamânica, quase assim, que ele meio que fala com ela como se ela fosse a personagem, né? E ele não sabe o que tá rolando do Freddy. O Freddy tá tentando se apossar do corpo do filho dela. E parece ser uma... Não, isso não fica bem claro, mas parece que a criança é autista. Fica meio subentendido que a criança é autista, porque ele tem uns maneirismos bem peculiares, assim, de repetições, etc. Eu achei muito legal, assim, sobre o filme. Eu curto muito metalinguagem, metaficção nesse sentido. Eu queria muito ver esse filme por esse motivo específico. Vi os outros antes para ter uma coisa mais embasada, inclusive. E eu acho que eu recomendo. Se você já viu algum deles, assim, e não viu esse, né? Só assim, a única coisa que realmente fica é ruim em comparação com filmes anteriores são algumas das cenas, principalmente as cenas com mais luz, nas quais aparece o próprio Freddy. Por quê? Porque, ao contrário dos filmes anteriores, eles não quiseram utilizar maquiagem para fazer o Freddy Krueger. Eles botaram uma máscara no Robert Englund. Então, o efeito é muito pior nesse sentido do que os filmes anteriores. Em algumas cenas isso não se percebe muito quando as cenas são mais escuras, mas tem uma cena especial no hospital em que tu olha assim pra ele, nossa, que mal feito pra caralho, e ele quebra um pouco, assim, mas é bem legal, eu gostei, tá escrito.
Muito bom, eu não sou muito fã do Fred, eu prefiro Jason.
Eu virei fã do Fred a partir do terceiro filme.
Não, o terceiro filme pra mim é o melhor também, melhor inclusive que o primeiro. Eu gosto demais do estilo bizarro do, do terceiro filme. Assim. O terceiro filme tem até, inclusive, o Lawrence Fishburne em início de carreira, né?
Sim, ele faz o enfermeiro. E
o enfermeiro, não, ele inclusive assina como Larry Fishburne.
Isso.
É, ele, então tem gente que até não lembra direito, mas é bem legal esse terceiro filme, eu gosto bastante.
Foi o segundo filme do Lawrence Fishburne que eu assisti.
Olha só.
O outro é um filme chamado A Quadrilha da Mão, em que ele fazia um traficante. E também assinava como Larry.
Ah, sim, também é dessa época aí dos anos 80.
Ainda. É, acho que é de 86, se não me engano, esse Quadrilha da Mão.
Sim, sim.
Que tem esse Quadrilha da Mão tem uma pegada interessante, que são cinco jovens desajustados que são presos por vários motivos. E ao invés deles irem para um reformatório comum e normal, eles, vamos dizer assim, eles são treinados por um cara. Um treinamento quase militar. O cara fala, vocês vão ser treinados e depois vocês vão para uma casa. E vocês vão ter que cuidar dessa casa. Então, é meio que a pena deles. E aí eles vão fazer isso. E aí o Fishburne faz um traficante que atormenta lá o bairro. E aí eles, os cinco que agora estão treinados, resolvem se voltar contra ele. E é justamente a Quadrilha da Mão, porque o cara fala assim, vocês cinco são como uma mão. Cada um de vocês é um dedo. Um dedo não tem utilidade. A mão inteira tem. É um filme despretensioso, mas bem bacaninha.
Legal, legal. E o Hora do Pesadelo 3, né? Os Guerreiros dos Sonhos.
Isso.
É de 87.
Logo depois.
É de 87, eu tava vendo aqui. Bem legal. E tu vê mesmo, tu olha bem pro Hora do Pesadelo 3, é quase 7 anos antes do New Nightmare, e tu vê como a cara do Freddy é melhor, assim.
Uhum.
O ponto baixo do filme é o próprio Freddy, mas a história, assim, criada em torno o próprio gurizinho, assim, é bem peculiar, assim, eu não sei qual é que é o
e é uma temática, é uma temática depois que acabou sendo usada em outros filmes, né, que é o menino que, vamos dizer que algum ser quer se apossar dele, etc.
Mas não é já isso, que é o Freddy Krueger tentando se apossar da...
Não.
Uma criança, do sonho não. De uma criança?
Não.
Não.
Não. No 2 é o seguinte, ele está nos sonhos de um cara e o cara é sonâmbulo.
Cara comete crimes.
Na verdade não é o cara que comete crime, é o Fred. Mas como o cara Fred é sonâmbulo, o cara acorda no lugar onde o Fred está, entendeu? E aí dá a impressão que é ele que está cometendo os crimes.
Ele acha que ele é um assassino e que o Fred é só uma... É só uma coisa que a mente dele criou pra fazer ele cometer os crimes, né? Mas não é. É mó legal também essa história. O 3 ainda melhor.
O 2, além dele, o 2 tem algumas peculiaridades, mas ele é muito tosco. Ele é feito de uma maneira tosca, o 2.
O 2, ele tem umas cenas vergonhosas.
Tem uma cena, por exemplo, que tem cachorros com cabeça de criança. Você vê que é uma máscara. Mas o pior é quando os cães estão em segundo plano e você vê o cachorro tentando tirar a máscara.
Uhum.
Sabe? Tipo, apoiando a pata e tentando tirar.
Sim, sim. Ah, o gurizinho esse, o Mikko Hughes, que faz o menino Dylan, é o menininho de Cemitério Maldito.
Sim.
É o mesmo menininho de Cemitério Maldito.
Que também tá em Tiro de Jardim da Infância.
Tiro de Jardim de Infância.
E é o menino do meme.
Menino do meme. É o menino do meme. Legal. Tem até achei aqui que existe um fã filme. Eu quero ver sobre o que, que é. Que é Dylan's New Nightmare. É um Elm Street filme. Tem até uma página dele no Indiegogo de data de 2019. Com o Mikko Hughes no papel do Dylan. Bizarro isso.
Edson Oliveira.
Bom, eu vou trazer um filme bem recente. Ele é tão recente que dizem que vai estrear no Brasil em maio. Eu estou falando de Anônimo, lá fora, Nobody. Um filme do Ilya Naishalar, com o Bob Odenkirk, Connie Nielsen e o Christopher Lloyd. Nós já vimos o Liam Neeson descer porrada. Nós já vimos o Denzel Washington descer porrada. Agora nós vamos ver o Saul Goodman descendo porrada nos outros.
Oi! Peraí, você tá indicando esse filme porque dublou ele?
Não estou. E na verdade eu não dublei ele, tá? É que por uma simples coincidência o dublador do Saul Goodman tem a voz mais parecida com a minha, mas isso é pura coincidência. Inclusive, se você me pagar $2, eu te garanto que isso é uma coincidência, e eu posso garantir isso na frente de um juiz, que continua sendo uma coincidência. Bom, e nesse filme é o seguinte, o Bob Odenkirk, né, o famoso Saul Goodman, ele faz o Hutch Mansell. E ele é assim, um pai de família, né, tem a esposa, você vê que eles são casados há muito tempo, dois filhos adolescentes, um filho mais velho, uma menina mais nova. Meu, e o começo do filme é mostrando a rotina dele, que é todos os dias são exatamente iguais. Sabe, segunda, terça, quarta... Vai mostrar a rotina. Até o momento em que a casa dele é assaltada. Quando ele escuta barulho à noite, desce, né? Aí é uma dupla, estão mascarados, mas pelas vozes ele vê que é um homem e uma mulher. A mulher tá armada, tá com um revólver. E ele no momento, assim, ele vai revidar, mas ele pensa assim, fala, não, tipo, leva o dinheiro. Ele só tem alguns trocados. Só que nisso o filho dele, né, adolescente, pula em cima do outro ladrão, consegue dominar, manda o pai bater na mulher, o pai não bate e ainda fala pra ele, deixa eles irem. E os dois vão embora. E o moleque, é lógico, chama o pai de covarde, todo mundo chama o cara de covarde. Então ele tem o porão dele, né, a man cave dele, ele senta ali e por rádio falando com outro cara, o outro cara pergunta, né, eu vi o que aconteceu, eu fiquei sabendo o que aconteceu, por que você não fez nada? E ele fala, eles eram jovens, despreparados e a arma estava descarregada. E ele ainda faz uma descrição da arma. Só que acontecem duas coisas. Levaram o relógio dele e tem a pulseira da filha dele que sumiu também. Ele rastreia os dois, chega até os dois, entra na casa, desce um cacete. Não chega assim, exatamente uma senhora surra, né? E pra descobrir que o casal, na verdade, só roubou, ou pelo menos tentou roubar por necessidade, porque os dois têm uma criança pequena doente. Com detalhe que ele também não encontra a pulseira da filha. Ele sai da casa dos dois, mas puto, pega um ônibus e um bando de bêbados entra no ônibus. E só tem uma menina, além dele, só tem outra adolescente dentro do ônibus. E ele olha, né, o filme é narrado por ele, e ele pensa, essa menina vai chegar em segurança, mas esses caras vão pro hospital.
Eu amo uma ambulância, mas não pra mim.
Exatamente. O detalhe é que entre os caras tá o filho de um, não é pra variar, o filho de um mafioso russo. Não é bem um mafioso, é o cara que cuida do dinheiro da máfia russa.
Caraca.
E, bom, e aí vai meio que escalonando, né? E ele, quando até o filho dele pergunta, pai, você esteve no exército e tal, e ele fala, eu era auditor, filho, não tem muita coisa pra te contar, não. Bom, você assistindo o filme, você vai descobrir que, meu, Bob Odenkirk sabe fazer cena de ação, tá? Ele tá convincente no papel. As cenas são muito boas, cenas de ação, tem muito sangue no filme. Fica uma coisa meio John Wick, mas também lembra bastante aquele filme do Viggo Mortensen, Marcas da Violência, foi dirigido pelo David Cronenberg, sabe, pelo escalonamento que tem no filme. E no meio do filme você vai descobrir o que é um auditor, o que ele fazia como auditor, que é, meu, e é muito legal, muito bacana e recomendadíssimo.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.